Paraná em Rede está de volta.
Servidores públicos da Prefeitura de Bandeirantes, no norte pioneiro do Paraná, foram denunciados pelo Ministério Público, acusados de desviar quase R$1 milhão dos cofres da Prefeitura.
Quatro servidores da Prefeitura de Bandeirantes, no norte pioneiro do estado, foram alvos de uma operação deflagrada pelo Núcleo de Santo Antônio da Platina, do grupo especializado na proteção do patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, o GEPÁTRIA. Batizada de Operação Alecto, a investigação apura a prática dos crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público do Paraná, o grupo de funcionários se uniu com a finalidade de desviar valores das contas bancárias do município para suas próprias contas salário, usando os acessos aos sistemas e fraudando as prestações de contas. Só no ano passado, os desvios de valores chegam a quase R$900 mil. Além dos mandados de prisão temporária, a justiça expediu 5 mandados de busca e apreensão em residências e na sede da Prefeitura de Bandeirantes, além de ordens de sequestro de bens e bloqueios de contas bancárias dos investigados e quebra de sigilo bancário, fiscal e financeiro. A operação foi realizada nesta terça-feira. De Londrina, David Lira.
O SAMU Aeromédico já fez mais de 1000 atendimentos na região de Maringá. Em muitos casos, o atendimento aéreo é essencial para salvar vidas, principalmente de vítimas graves de acidentes em rodovias. A Luciana Penha tem um balanço do atendimento na região de Maringá.
2 anos atrás começou a funcionar em Maringá o serviço SAMU Aeromédico. A partir daí, tornaram-se comuns imagens de resgate de vítimas de acidentes em rodovias. O transporte de crianças picadas por escorpião em cidades da região, trazidas aqui ao hospital universitário. E todo tipo de atendimento a pacientes que precisam chegar ao hospital com rapidez. Em 2 anos, foram 1.051 atendimentos, diz o coordenador do SAMU Aeromédico, o médico Maurício Lemos.
1.051 atendimentos, mais de 1.030 vítimas resgatadas, muitas horas de voo, seja ela do nascer ao pôr do sol, em busca do paciente grave. É bom que a população saiba, o serviço é sério, bem organizado, com uma equipe bem preparada para atender qualquer tipo de paciente. Ele precisou, é grave, tem indicação do helicóptero, nós vamos decolar.
O objetivo do SAMU Aéreo é dar uma resposta rápida a pacientes em estado grave. Em caso de infarto, por exemplo, essa resposta rápida garante que o paciente salvo não tenha sequelas.
Esses indicadores mostram de 212 infartados, Luciano, 212 infartados no ano de 2018, nós temos 199 que estão sem sequelas. Olha o número. E os outros que tiveram complicações em decorrência da gravidade. Mas veja, a maioria, mais de 90%, está nas suas residências, feliz com sua família. Vejam, infarto miocárdio toda hora tem. É uma doença muito grave que acomete a população. E esses doentes que antigamente teriam sequelas graves ou morreriam, estão vivos com as suas famílias.
O SAMU Aeromédico não apenas transporta pacientes, mas também presta o primeiro e decisivo socorro. Nestes 1.051 atendimentos, houve situação em que o helicóptero precisou pousar no meio do caminho, em plantações de soja, por exemplo, para estabilizar o paciente, que naquele momento teve uma recaída.
Nós só transportamos quem tem condição, e para dar condição, a nossa equipe médica e de enfermagem está lá para atender. Temos muitos equipamentos, Luciana. Então, quando chega numa rodovia com a aeronave pousada, tem uma equipe de suporte avançado, uma equipe de médicos e enfermeiros atendendo o doente grave, preparando ele para ver se ele tem condição de transporte. Isso é o fator fundamental. Não é só remoção, e sim atendimento.
Durante a remoção, se acontece de um paciente tiver um desestabilizar, precisar de um atendimento, vocês têm que pousar?
Opa! Não há problema algum. Comunicamos o comandante, necessidade de pouso para estabilização da vítima, pousamos aonde for necessário, com segurança, para dar todo o suporte necessário. Isso é um procedimento que é realizado em qualquer serviço do mundo e nós estamos devidamente preparados para isso.
A equipe do SAMU Aeromédico é formada por médico, enfermeiro, socorrista e piloto. Na base, conta ainda com uma equipe de mecânicos especializados. De Maringá, Luciana Penha.
Em Curitiba, o projeto de lei que vai conceder 3% de reajuste aos funcionários públicos da capital foi aprovado em segunda votação na Câmara de Vereadores. Poucos manifestantes acompanharam a segunda votação. A proposta, então, determina 3% de reajuste para os servidores do Executivo, da Câmara Municipal, das autarquias e fundações, além de efetivos, temporários e inativos. De acordo com a Prefeitura, o impacto orçamentário será de R$ 18.900.000 este ano e de R$ 102 milhões em 2019. E o governo do estado enviou à Assembleia Legislativa um pedido para que seja estendido o prazo de negociação de dívidas de ICM e ICMS.
A governadora Cida Borghetti encaminhou à Assembleia Legislativa nesta terça-feira uma emenda que modifica o projeto de lei que estabelece regras para renegociação de dívidas tributárias com o Estado. Isso vai possibilitar ao contribuinte do ICM e ICMS o pagamento de débitos fiscais com percentuais de juros reduzidos e o aumento no número de parcelamentos. Agora será possível parcelar as dívidas em até 180 meses. A governadora disse que a alteração atende ao pedido dos setores produtivos do Paraná e vai aliviar o caixa de empresas do estado para que elas possam gerar empregos, fazer investimentos e aquecer ainda mais a economia. A emenda estabelece que dívidas tributárias de ICM e ICMS ocorridas até 31 de dezembro do ano passado poderão ser pagas à vista, em dinheiro, com redução de 80% do valor da multa e de 40% dos juros. A data do projeto original era 30 de julho de 2017. Em caso de pagamentos em parcelas mensais, iguais ou sucessivas, os descontos variam. No parcelamento em 60 vezes, redução de 60% do valor da multa e 25% dos juros. Em até 120 parcelas, a redução será de 40% do valor da multa e 20% do valor dos juros. Nos parcelamentos em até 180 meses, redução de 20% do valor da multa e 10% do valor dos juros. Além de aumentar prazos e reduzir juros, a emenda também afasta a necessidade de um intervalo mínimo de 4 anos para novos parcelamentos nesses termos. Isso permite pedir parcelamento a qualquer momento, desde que aprovado pelo CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Para estar apto à manutenção dos benefícios de parcelamento, o contribuinte precisa estar em dia com o recolhimento do imposto declarado em EFD, Escrituração Fiscal Digital, a partir do mês de referência outubro de 2018. A revogação do parcelamento ocorre em caso de falta de pagamentos da primeira parcela, de 3 parcelas consecutivas e do pagamento do ICMS declarado no EFD. Repórter William Sopa.
O professor Jorge Prado está chegando com a coluna Saúde do Bolso. Você já sabe o que fazer com o 13º?
Saúde do Bolso.
Final de ano chegando e junto com ele vem também uma das coisas que os brasileiros mais gostam, principalmente quem é assalariado. É a chegada do 13º salário. Veja só, um salário inteirinho extra a mais para a gente fazer o que quiser com ele. E nesse período as pessoas me perguntam: professor, o que eu faço com o 13º? Eu costumo brincar nas minhas aulas: olha, o dinheiro é seu, faça o que você quiser. Brincadeiras à parte, é bem isso. O 13º é um dinheiro extra. Você trabalhou durante 12 meses e teve 12 salários. A chegada desse recurso é justamente para isso, para você fazer o que quiser com ele. Então, se você foi disciplinado durante o ano, recebeu seu salário, pagou seus compromissos, teve um excesso de recurso, vem já fazendo uma poupança, aproveita o 13º para fazer compras, para viajar, para fazer lazer, para comprar presentes. Ele é um extra, é um dinheiro a mais para te dar aí um privilégio, né, de gastar. E a nossa vida só é prazerosa por causa dos gastos. É importante poupar, é fundamental, porém, a vida só faz sentido muitas vezes quando a gente se permite comprar uma roupa nova, fazer uma viagem, comprar um presente para alguém que a gente quer bem nesse período agora de épocas natalinas. Então ele vale a pena. Porém, se você não foi tão disciplinado e acabou gastando mais do que você ganha durante o ano, também é um ponto preocupante. Quer dizer, os 12 salários que você recebeu durante o ano não foram suficientes para seus compromissos financeiros? Será que o 13º vai fazer tanta diferença assim? Vamos pensar já no ano seguinte? Compromisso que nós temos já em janeiro, fevereiro, março, material escolar, pagamento de impostos. Será que não vale a pena então deixar esse dinheiro um pouquinho de lado numa poupança, num fundo de investimento e utilizar para essas emergências? Quem tem salário fixo, tem lá a garantia de ter o seu rendimento em janeiro, fevereiro e março, né? Para quem não tem o salário fixo, depende de renda variável, muitas vezes nem a chegada do 13º ele terá. Então, o que, que eu recomendo? Fui disciplinado? Ótimo, gaste esse dinheiro, utilize ele como bens. Se você não foi tão disciplinado, vale a pena poupar para compromissos futuros, porque ano que vem, chegando os impostos, chegando o material escolar, você provavelmente terá que recorrer a empréstimos. Então, deixa reservado esse dinheirinho. E a pergunta é, onde poupar? Como é um dinheiro de curto prazo, para janeiro, fevereiro, deixa lá, de repente, até numa poupança para 2-3 meses, ou, de repente, deixa num CDB, deixa num fundo DI, algo que vai estar superando a inflação. Teu objetivo como investidor, primeiro, é ganhar da inflação e, logo em seguida, ganhar do CDI, que é a taxa média de juros hoje nos principais produtos de investimentos que tem a cobertura do FGC. O FGC a gente já conversou em períodos anteriores aqui na nossa coluna.
Dúvidas? Manda e-mail para Jorge Prado, professor. professor@gmail.com. Abraço.
Saúde do bolso.
Eu fico por aqui, mas a gente volta com o Paraná em Rede nesta quinta-feira. Um ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.